37 milhões de reais em benefícios previdenciários são antecipados para mais de 40 mil vítimas das enchentes em Rio Branco e Brasileia.
Nesses municípios foi reconhecido estado de calamidade pública por causa da cheia do Rio Acre.
Definidas medidas de apoio a atingidos por inundações no estado do Amazonas. 8 municípios devem receber kits com alimentação, água e colchões.
Mais de 10 bilhões de reais já foram investidos nos últimos 8 anos na construção de creches em todas as regiões do país.
Quinta-feira, 5 de março de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. A Voz do Brasil do Poder Executivo também está ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Reconhecido oficialmente o estado de calamidade pública de Rio Branco, capital do Acre, e Brasileia, outro município do estado. A decisão da Secretaria Nacional de Defesa Civil foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
As cidades estão sofrendo com a cheia do Rio Acre. O nível da água vem subindo cada vez mais e já é registrado como o mais alto da história.
São mais de 80 mil pessoas afetadas diretamente pelas enchentes. 8 mil estão desabrigadas ou desalojadas.
Antes, Rio Branco e Brasileia estavam em situação de emergência, um grau menos grave de classificação do desastre.
As duas situações, no entanto, permitem que o governo federal ajude o estado e os municípios a controlar o problema, por exemplo, enviando recursos, tropas e mantimentos.
A partir de amanhã, segurados da Previdência Social de Rio Branco e Brasileia, no Acre, vão ter o adiantamento de uma parcela do benefício que recebem.
A medida foi tomada pelo governo federal em função dos estragos provocados pela cheia do Rio Acre. Aproximadamente 44 mil pessoas podem acessar o recurso.
A decisão de receber o adiantamento é do próprio beneficiário, que deve procurar uma agência do INSS para fazer o pedido.
O anúncio foi feito agora há pouco e a repórter Priscila Machado tem as informações ao vivo. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Kátia. Boa noite a todos. Pode ter acesso ao adiantamento quem recebe benefícios permanentes da Previdência, como aposentados e pensionistas. Não se enquadram pessoas que recebem benefícios temporários, como auxílio saúde e seguro-desemprego. Caso o cidadão queira receber a parcela, o pagamento será feito em 36 parcelas, sem juros ou correção monetária, a partir do terceiro mês de recebimento. No total, vão ser disponibilizados 37 milhões de reais. O ministro da Previdência, Carlos Eduardo Gabas, informou que as agências do INSS, onde o beneficiário vai requerer o adiantamento, estão funcionando, mas adiantou que ele vai acompanhar a situação para garantir que o benefício chegue às pessoas.
Nós acabamos de falar agora com o governador e marcamos uma visita em Rio Branco para checar essas condições. Se não houver condições, nós vamos deslocar uma equipe até as áreas atingidas para colocar à disposição das pessoas no próprio local das áreas atingidas.
Podem ser beneficiadas 41 mil pessoas em Rio Branco e outras 3.500 em Brasileia. A portaria foi assinada hoje e será publicada amanhã no Diário Oficial da União. Kátia.
E como noticiamos ontem aqui na Voz do Brasil, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, deixou o Acre hoje rumo ao Amazonas para visitar o município de Eirunepé, atingido pela cheia do rio Juruá.
Ele também se reuniu com autoridades locais para definir as medidas de apoio aos atingidos por inundações.
8 municípios do Amazonas já tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal. Em todo o estado, mais de 47 mil pessoas já foram afetadas pelas cheias.
Um terço da população de Eirunepé, município do oeste do Amazonas, que tem pouco mais de 30 mil habitantes, foi afetada pela cheia do rio Juruá. Cerca de 5 mil pessoas tiveram que deixar suas casas na cidade. o rio que transbordou em fevereiro atingiu um nível de 17 metros e 50 centímetros nesta quinta-feira e pode subir mais, já que há previsão de chuvas para os próximos dias. O ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, esteve hoje em Eirunepé e visitou áreas atingidas pela enchente, como os bairros de Morada do Sol e Ponta do Vento, onde constatou a situação crítica pela qual passam moradores do município, como a Raimunda Nonato, de 27 anos, que vive com os quatro filhos em uma palafita e conta que teve muitos prejuízos.
Molhou a televisão, caiu dentro d'água, molhou meu guarda-roupa. Aí foi na hora que o pessoal da prefeitura foi lá e mandou a levantar. Mas é porque muitas casas que vai para dentro d'água e não tem para fazer tudo na mesma hora, não tem como, né?
Depois da visita, o ministro se reuniu na cidade com o governador do estado, com o prefeito de Eirunepé e outras autoridades para discutir estratégias de apoio às vítimas da cheia no município e em todo o Amazonas. Oito cidades do estado já tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal por conta das enchentes. Além de Eirunepé, as cidades de Guajará, Ipixuna, Envira, Itamaraty, Boca do Acre, Carauari e Tapauá. Segundo o ministro Gilberto Ock, o governo federal deve encaminhar kits de assistência humanitária para cidades afetadas.
Identificamos aquelas necessidades básicas. Nós precisamos retirar essas famílias da condição que ela está. Estamos trabalhando aqui para que o Ministério da Integração possa já encaminhar o apoio com os kits, como alimentação, como água, como colchão. Isso nós vamos encaminhar através do governo do estado para que ele possa, de maneira mais rápida, entregar aos municípios atingidos.
O ministro da Integração Nacional destacou que o apoio da pasta será em três etapas: no socorro e assistência, no restabelecimento e na reconstrução das áreas atingidas. Gilberto Ock lembrou ainda que em alguns pontos no Amazonas há comunidades indígenas atingidas pelas cheias e que a ajuda do governo federal deve chegar a essas localidades. Reportagem João Pedro Neto.
77.
Garantir o direito à educação de qualidade e cuidados básicos desde a primeira infância.
Com esse objetivo, foi criado em 2007 o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, o Proinfância.
Por meio desse programa, são feitos, junto às prefeituras, convênios para a construção de creches em todas as regiões do país.
E nesse período, mais de 10 bilhões de reais já foram investidos.
É na creche que as crianças têm o primeiro contato com o ambiente escolar.
Café com pão, bolacha, não. Café com pão.
Por trás de cada música e brincadeira, um aprendizado para a vida toda, como explica a pedagoga Maria Daliane Carvalho.
Que é o primeiro momento em que eles vivem em sociedade, que eles deixam o aconchego da família e têm uma amizade com crianças. E aqui nós trabalhamos o pedagógico, a criança aprende não só como socializar-se, mas também as primeiras letras, as primeiras palavras, a andar propriamente dito.
Por lei, a responsabilidade de oferecer creches e pré-escolas à população é dos municípios e do Distrito Federal. Mas desde 2007, o programa Pró-Infância do Ministério da Educação contribui para reestruturar a rede. A prefeitura fornece o terreno e os recursos da União são destinados à construção e compra de móveis e equipamentos. O Centro de Educação da Primeira Infância Beija-Flor, no Recanto das Emas, a 30 quilômetros de Brasília, é um dos frutos dessa parceria. O prédio é todo adaptado à rotina das crianças de 0 a 5 anos. O pátio é espaçoso e tem um parquinho. A cozinha é toda equipada e fornece 5 refeições por dia. Também tem berçário, fraldário, videoteca e até sala de informática. Recursos que ajudam a melhorar a qualidade do ensino, segundo Verônica Bueno, diretora da creche.
Assim a gente faz um trabalho todo para que, através desses equipamentos, a criança também possa usufruir do aprendizado, como contação de história na sala de videoteca, a gente utiliza a televisão para passar os vídeos, filmes, momentos de cinema. Na sala de informática, ali dá continuidade àquela matéria, onde ela pode estar trabalhando as formas geométricas, letras, números, e até mesmo o berçário participa da sala de informática.
A dona de casa, Darlene de Amorim, é mãe da pequena Débora, de 2 anos, que tem problemas de saúde. Para ela, a creche pública perto de casa representa uma ajuda fundamental.
Para mim foi muito bom, porque auxilia o desenvolvimento dela.
Para o secretário executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa, as creches também cumprem um importante papel social.
Nós sabemos da importância disso do ponto de vista de qualidade do ensino, também a importância social, né, das mães poderem trabalhar enquanto as suas crianças estão nas unidades de infantis, né, seja creche ou unidades de 4, 5 anos, para que possam ser atendidas, ter a sua parte pedagógica atendido e, ao mesmo tempo, permitir que as mães tenham as suas atribuições. Então, isso é de fundamental importância para a educação brasileira.
Em todo o país, segundo o MEC, 8.787 creches do Pró-Infância já foram contratadas. Dessas, 2.533 já foram concluídas e 3.983 estão em obras. Mais de 4 mil municípios foram beneficiados e o investimento supera 10 bilhões de reais. De acordo com o Ministério, o número de contratos do Pró-Infância ainda deve aumentar. Isso porque a meta do Plano Nacional de Educação, aprovado no ano passado, é universalizar o acesso das crianças de 4 e 5 anos à educação infantil até 2016, além de ampliar as vagas em creches para atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos de idade até 2024. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Brasil. E hoje à tarde, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, comentou sobre o pedido de abertura de inquéritos pela Procuradoria-Geral da República, que investigam indícios de corrupção na Petrobras. Ao vivo do Ministério da Justiça, a repórter Isabela Azevedo tem as informações. Boa noite, Isabela.
Olá, Luciano. Boa noite a você. Boa noite a todos. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou agora há pouco aos jornalistas que o governo federal não agiu e nunca agirá para influenciar o Ministério Público nos pedidos de abertura de inquéritos para apurar indícios de corrupção na Petrobras. Cardoso manifestou repúdio a qualquer tentativa de ligar o Poder Executivo à composição de uma lista de investigados na operação que ficou conhecida como Lava Jato.
O governo conhece muito claramente o campo das suas atribuições. E é nessa perspectiva que eu posso afirmar, em alto e bom som, que se no passado governos agiam desta maneira, faziam pressões ou utilizavam expedientes que fugiam à legalidade para afastar investigados ou para incluí-los, não nos meçam por réguas antigas. Não nos meçam pelo que já foi. O governo tem uma clara posição na linha de respeitar especificamente suas atividades. E, portanto, é inaceitável que se pretenda utilizar uma retórica política para que fatos que foram narrados em procedimentos de delações premiadas sejam mascarados e pessoas tentem se esconder através daquilo que efetivamente acontece.
O ministro da Justiça lembrou ainda que a elaboração da lista é atribuição exclusiva do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e que ela é mantida sob sigilo, sendo conhecida apenas pelo relator do caso no STF, o ministro Teori Zavascki. O José Eduardo Cardoso ressaltou que o governo federal respeita a autonomia do Ministério Público e a separação entre os três poderes da República.
Marcada para novembro, a 5ª Conferência Nacional do CONSEE, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
E até agosto vão ser feitas as conferências municipais, regionais e estaduais, que dão oportunidades aos cidadãos de participar do debate.
A ideia é que todo mundo ajude a elaborar políticas públicas que garantam a todos o acesso à alimentação adequada.
O assunto foi discutido nesta quarta-feira numa reunião plenária do Conselho aqui em Brasília.
Os impactos da economia sobre as políticas sociais e de segurança alimentar e nutricional foram tema da reunião plenária do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, falou na abertura do evento. Segundo ele, um dos objetivos do governo é garantir boas condições para manter os jovens no campo trabalhando na agricultura familiar.
É importante nós estancarmos, trabalharmos com todo empenho para garantirmos que as nossas crianças, que os nossos jovens permaneçam no campo com uma vida produtiva. E aí, além da produção, é fundamental outras possibilidades. A educação, as possibilidades do Pronera, do Pronater, a questão da cultura, do lazer, da atividade esportiva. Criarmos nos espaços da agricultura familiar e dos assentamentos espaços de vida.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, afirmou que o objetivo do governo é combinar o crescimento econômico com distribuição de renda e espera a participação da sociedade na construção das políticas públicas de segurança alimentar no país.
Combinar crescimento econômico com distribuição de renda, crescimento econômico com inclusão social, distribuição de renda social com distribuição de renda regional, inclusão social com inclusão regional e territorial. Nós queremos, em 2015, radicalizar a participação social e popular no nosso país e que esta mensagem fique absolutamente clara.
É por meio da participação nas conferências que a sociedade pode ajudar na criação de políticas sociais. As conferências municipais, regionais e estaduais acontecem até o dia 15 de agosto e a 5ª Conferência Nacional do Conceia entre os dias 3 e 6 de novembro. O tema é Comida de Verdade no Campo e na Cidade, por Direitos e Soberania Alimentar. Para saber mais, acesse www.planalto.gov.br/conceia. Reportagem Leandro Alarcon.
7:16.
Especial Mulher.
No mês da mulher, você acompanha aqui na Voz do Brasil reportagens sobre o papel feminino, as conquistas e as políticas públicas criadas para elas.
Hoje trazemos um estudo sobre as ações de apoio às mulheres vítimas de violência, como a Lei Maria da Penha, o Disque 180, a Casa da Mulher Brasileira e as delegacias especializadas que têm contribuído com o aumento das denúncias contra agressores e também com a redução no número de assassinatos.
Os dados são do Instituto Econômico de Pesquisa Aplicada, IPEA.
Juliana, nome fictício, já foi vítima de violência de dois maridos. O último, ela denunciou à justiça 3 vezes. Nas 2 primeiras, acabou retirando a queixa e perdoando o agressor. Agora está disposta a se afastar dele, mas tem dificuldades de cortar os laços por causa da filha que tem com o ex-marido.
Ele fala que não vai fazer nada, mas eu sei que um homem, na hora que ele tá furioso, eles são capazes de qualquer coisa que qualquer ser humano duvida. Eu tenho medo.
Desde que a Lei Maria da Penha, que pune com mais rigor agressores domésticos, entrou em vigor, em 2006, foi registrado um leve aumento no número de mulheres mortas dentro de casa. A taxa de homicídio era de 1,1 para cada grupo de 100 mil habitantes e passou para 1,2 em 2011. Mas, segundo o estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, se a Lei Maria da Penha não existisse, esse número seria 10% maior. O IPEA também fez o levantamento da rede de atendimento à mulher vítima de violência. E muitos casos vão parar na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Segundo o IPEA, há 381 delegacias desse tipo em todo o país, além de 125 núcleos de atendimento em delegacias comuns. A maior parte fica no Sudeste. O estudo também identificou, até junho de 2013, 583 órgãos que formulam, monitoram e coordenam políticas para as mulheres. Há também no país 214 centros de referência de atendimento à mulher, que fazem a acolhida, o acompanhamento psicológico e social das vítimas. Já as casas-abrigo, que oferecem asilo às mulheres em situação de risco de vida, estão em 70 municípios, totalizando 77 unidades. A Justiça também tem instâncias dedicadas ao atendimento exclusivo da mulher vítima de violência doméstica. São 53 juizados especiais, 45 varas, 40 promotorias e 46 defensorias especializadas em atendimento à mulher em todo o país. A subsecretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Aparecida Gonçalves, afirma que é preciso vencer velhos preconceitos para que a rede seja ampliada.
Que ainda nós não temos orçamento, na maioria das vezes os prefeitos não acham que é uma questão importante e, portanto, isso tem que estar colocado cotidianamente nas discussões das políticas, da implementação e nos desafios que estão aí.
Maria da Penha, a mulher que inspirou a lei, afirma que as políticas públicas são fundamentais para dar apoio às vítimas de violência.
A mulher não tem vergonha, a mulher tem medo do agressor, que é natural, né? Por isso que existe a proteção à mulher, que no momento em que esse agressor for uma ameaça para essa mulher, claro que ela não vai denunciar, mas se ela tem a proteção do Estado, né, ela encara e denuncia.
Para a delegada-chefe da Delegacia de Atendimento à Mulher de Brasília, Ana Cristina Melo Santiago, a Lei Maria da Penha deu poder às mulheres. Ela ressalta a importância de se denunciar o agressor.
Ninguém acorda um belo dia e resolve matar. Elas vão dando sinais. E esses sinais começam até de formas que são socialmente aceitas, né? Um ciúme desmedido, um controle. E isso vai caminhando.
Denúncias de agressões contra a mulher podem ser feitas pelo Ligue 180, o 180, ou pelo telefone da Polícia Militar, o 190. Reportagem Luana Karen.
Voz do Brasil!
Cooperativas de agricultura familiar contam com o apoio do governo federal para a administração dos negócios.
O programa Mais Gestão do Ministério do Desenvolvimento Agrário dá assistência atualmente a 450 cooperativas. E o foco é a distribuição de alimentos para escolas e também para o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA.
O programa existe desde 2012 e agora vai contar com o apoio de pesquisadores universitários para fazer um estudo sobre a realidade das cooperativas de agricultura familiar aqui no Brasil.
A coordenadora-geral substituta de cooperativas e organizações econômicas do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Mariana Carrara, explica que a rede de pesquisadores está espalhada pelo país.
A rede, ela é formada por 6 núcleos regionais. A gente tem o Núcleo Norte, que é com a Universidade Federal do Pará. Temos 2 núcleos no Nordeste, um com a Universidade Federal Rural de Pernambuco e outra com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Na região Centro-Oeste é a UNB, na região Sudeste é a Universidade Federal de Viçosa e na região Sul a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Todos esses núcleos têm algumas universidades parceiras que também estão trabalhando. Atualmente a gente tem 43 pesquisadores, mas a gente tem a possibilidade de ampliar esse número para até 60 pesquisadores. E a ideia é que a rede funcione durante 2 anos, ou seja, começou agora em 2015 e pretende que vá até o final de 2016.
A assistência técnica oferecida às cooperativas é feita por organizações que concorrem a editais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Atualmente, não há previsão para um novo edital do programa.
Amanhã é o último dia de inscrições para quem quer organizar alguma atividade durante a Semana Nacional de Educação Financeira.
A semana vai de 9 a 15 de março. São cerca de 300 ações, como seminários e peças teatrais.
A repórter Daniela Almeida tem mais informações.
De acordo com o Comitê Nacional de Educação Financeira, que coordena o evento, o objetivo é divulgar a política pública lançada em 2010 para promover a educação financeira e previdenciária de toda a população, além de fortalecer o sistema financeiro nacional. Até o momento, estão programadas cerca de 300 atividades educativas gratuitas, entre seminários, peças de teatro, games e questionários online. Para ver a programação completa, acesse o site da segunda edição da Semana da Educação Financeira.
Inscrições e informações sobre a programação da semana em www.semanaenef.gov.br.
E uma consulta pública foi aberta essa semana pelo Ministério da Educação na internet sobre o Enem.
A ideia é receber sugestões da sociedade para aperfeiçoar a aplicação das provas. Ao invés do papel, os estudantes fariam as provas pelo computador.
E até o fim da tarde de hoje, a consulta pública já teve quase 5 mil contribuições.
O prazo para sugestões vai até o dia 17 de março.
E o endereço para participar da consulta é enemdigital.mec.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
37 milhões de reais em benefícios previdenciários são antecipados para mais de 40 mil vítimas das enchentes em Rio Branco e Brasileia.
Nesses municípios foi reconhecido estado de calamidade pública por causa da cheia do Rio Acre.
Definidas medidas de apoio atingidos por inundações no estado do Amazonas. 8 municípios afetados devem receber kits com alimentação, água e colchões.
Mais de 10 bilhões de reais já foram investidos nos últimos 8 anos na construção de creches em todas as regiões do país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.